Senhor. Cuida aqui do teu servo e de toda a mensagem que ele irá trazer, Senhor. É em teu nome que eu oro e agradeço. Amém, Senhor.
Valeu, Divânio. Obrigado. Bom dia, gente. Bom dia a todos vocês que estão aqui. E todos vocês também estão em casa, né, para participar desse momento tão gostoso, momento em que a família de Cristo, né, a família se reúne para celebrar um Deus vitorioso que morreu na cruz pelos nossos pecados e que nos deu vida, né, e vida, uma vida em abundância, né. Eu quero compartilhar com vocês mais um pilar da fé. E esse, acho que está com um pouco de microfonia aqui, Gabriel, algum instrumento ligado. Esse pilar que a gente vai tratar aqui, ele é o pilar da fé, né? Sola fide, somente a fé. E o texto que eu quero usar como base é um texto muito conhecido dos irmãos, que está lá em Hebreus capítulo 11, né? Hebreus capítulo 11, um texto famosíssimo, mas que tem muito a falar ao nosso coração. Quando a gente fala de fé, e aí quando é difícil tratar esse assunto, a gente tem que escolher um ponto da fé e trabalhar em cima disso, porque é muito extenso esse assunto. Sabe por que é extenso? Porque a Bíblia toda fala de fé. Se você não acredita nesse livro aqui, meu irmão, você está com um problema. Porque esse livro ele é baseado em convicção, ele é baseado em fé. Para a gente descobrir a verdade de Deus sobre a nossa vida, por meio desse livro, nós precisamos de fé. Alguns julgam que esse livro não contém toda a palavra de Deus. E aí, se você parte desse pressuposto de que esse livro ele não contém toda, ele é palavra de Deus, mas não é toda a palavra de Deus, nós temos um problema sério. Porque qual é a parte que você julga ser a que é oriunda de Deus e qual que não é? Quando você lê um trecho da palavra de Deus, você vai entrar em apuros, porque você vai dizer, mas espera aí, será que se essa parte aqui que eu estou lendo, ela é inspirada por Deus e essa outra aqui não? Ou seja, a Bíblia ela é inerrante, ela é divina e ela contém tudo o que Deus desejou, uma pequena janela para que nós pudéssemos conhecer mais profundamente sobre esse Deus Todo-Poderoso. Então, nesse sentido, meu irmão, eu quero te convidar a uma oração. Que a gente abandonemos, então, tudo para fora que tem tomado, roubado a nossa atenção e que, nesse momento, você ore comigo e peça para que Deus ele fale ao seu coração por meio desse livro de fé. Esse livro que transforma, esse livro que nos dá uma direção, que muda a nossa vida, porque ele fala sobre um homem. E esse homem é Jesus Cristo. Peça para Deus falar o seu coração por meio da palavra nessa manhã. Ore comigo. Querido Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha conversar conosco por meio da fé. Conversar conosco por meio da tua palavra, Deus. Falar aos nossos corações, Pai, de forma poderosa, Deus, nessa manhã. O Senhor Jesus, ele é vivo, ele habita no nosso meio, ele se faz presente nesse lugar, ele passeia por sobre a terra, ele anda aqui no meio de nós, porque a tua palavra diz que quando nós temos esse ajuntamento de graça, com os irmãos reunidos, a presença de Jesus se faz sentida, e nós sentimos a sua presença por meio do Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, e nós agradecemos por isso. Quebranta, Deus, o nosso coração, abra, Pai, os nossos ouvidos, Deus, prepara o nosso coração como uma terra fértil, Deus, para que possa a semente da palavra germinar, Deus, e dar frutos sem medidas, Deus. Nós te agradecemos por essa oportunidade, e é em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço, amém. Gente, fé, ela é muito profunda. A fé que nós vamos falar hoje é uma fé que procede de Deus. Ela é uma fé que ela não é uma confissão de positivismo, do tipo assim, olha, eu quero muito algo, eu desejo muito algo, alcançar muito uma bênção, então eu vou ficar aqui todos os dias, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus, eu preciso, Deus, me dá, me dá. Confissão positiva para convencer Deus de nos beneficiar em alguma área. A fé que eu vou falar, que a gente vai falar aqui, meu irmão, não é uma fezinha. A fezinha, sabe a fezinha de aquela fezinha que a gente, que o irmão tá trabalhando igual um doido, e ele fala, vou fazer uma fezinha na Mega Sena, vai que dá, né? Não é uma fezinha, num nada, na perspectiva de ganhar alguma coisa. E olha, quando a gente fala de loteria, é engraçado, né? Eu tô fazendo Tiago com a minha esposa, estudando sobre Tiago, e aí fala sobre a fé, né? E aquele negócio, né, de que a gente pede mal, e quando pede, a gente pede de forma horrível, porque a gente quer se deliciar nos nossos prazeres. Ou seja, quando o cara vai lá pedir para Deus para abençoar uma fezinha, no fundo ele quer ser abençoado pelo montante que vem, né? Ele até vai ajudar, mas no fundo, ele quer satisfazer a sua alma. Olha, recebemos uma ilustre visita aqui. O pai do Rafa está aí, a mãe do Rafa, glória a Deus. Feliz de seu Samuel, de estar com o senhor aqui, seu Samuel. Samuel é um dos que venceu o Covid-19, hein? Glória a Deus! E a igreja orou pelo seu Samuel. E a gente está feliz de receber você hoje, meu irmão. Salva de palmas aí para Jesus. Legal, muito legal. Muita alegria. E o texto que a gente vai falar, fala sobre isso. Uma fé de compromisso. E olha só o que a palavra de Deus diz. Acompanhe comigo. Hebreus capítulo 11, de 1 a 3, a gente vai começar tratando esse texto. A palavra de Deus diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, ou seja, esperamos, a convicção de fatos que não se veem. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é essa palavra esperam, né? Essa palavra que esperam, ela dá uma ideia, sabe do quê, gente? De comunidade. Ele poderia falar assim, né? Ora, a fé é a certeza de coisa que eu espero. O autor, né, que a gente não sabe quem é, o autor de Hebreus, uns especulam que é Paulo, tem várias possibilidades aí para a autoria. A gente podia muito bem, o autor podia dizer muito bem, olha, a fé é a certeza de coisa que eu espero. No entanto, olha o que se diz esse texto. A fé é a certeza de coisas que se esperam, ou seja, a primeira pessoa do plural. A fé também, ela é trabalhada em comunidade. Esse texto aqui nos diz que a fé ela é trabalhada em comunidade e a gente precisa saber o que está vindo antes. O que está vindo antes de Hebreus 11? Vem o capítulo 10 e tem um versículo que é muito tradicional, que diz o quê? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, mais uma vez, plural, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A fé que nós depositamos em Deus, a fé que vem de Deus, ela é uma fé que ela é impossível ser vivida de forma solitária. É uma fé que ela é desenvolvida em comunidade. E a gente observa que aqui em Hebreus acontece isso. Uma outra coisa do contexto que a gente precisa saber é que logo o texto diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Nós estamos no capítulo 11, mas o capítulo 11 vai falar de uma galeria de fé, e o capítulo 12 começa da seguinte maneira, olha só: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Uma coisa que eu aprendo aqui é que quando ele diz que nós estamos rodeados de grande multidão de testemunhas, o autor ele se remete ao capítulo 11, ao qual tem duas divisões. Do 4 até o 33, vai falar de personagens, onde ele dá uma ênfase grande, né? E do 35 em diante, ele vai falar assim, olha, eu não tenho tempo para falar de todo mundo. Então, ele dá um resumo de outros personagens que é conhecido na Bíblia como a galeria da fé, né? O hall da fé, não de ser os mais famosos, mas o autor bíblico aqui, ele quer destacar esses homens que viveram por fé. Uma outra coisa que a gente observa é que a gente precisa correr uma corrida, né? O autor nos diz que nós diz que eu e você, quando nós nos posicionamos diante do Filho de Deus em arrependimento e fé, nós entramos numa corrida. E o autor aqui, ele está vivendo o quê? Ele está vivendo o contexto greco-romano. Ele está vivendo uma cultura. E dentro dessa cultura, ele está escrevendo e olhando o que está acontecendo na época. Naquela época, era comum o quê, gente? Nessa cultura greco-romana. Onde é instituído os Jogos Olímpicos? Na Grécia, na cultura greco-romana, é a partir daí que a gente começa a ter, a visualizar a ideia de Coliseu, né? A ideia de testemunhas que estão ao redor, olhando muitas vezes o massacre que acontecia contra os cristãos. A gente vê Nero tocando fogo na cidade de Roma e denunciando os cristãos, dizendo, olha, foram eles que queimaram a cidade. E aí desencadeia, então, uma perseguição ferrenha contra os cristãos. Os cristãos, então, eles são jogados, então, no Coliseu, e a partir dali a gente conhece toda a história que a gente aprende até na escola, de pessoas que sofriam, que viviam ali, sofriam a morte dentro daquelas arenas. E o que, que o autor bíblico quer dizer é, nós estamos sendo rodeados de uma grande multidão, ele está olhando para esse contexto e ele está dizendo que agora nós estamos correndo essa corrida. E sabe quem são as testemunhas? Quem está lá no Coliseu olhando a gente correr essa corrida? Os heróis mencionados no capítulo 11. Moisés, Abraão, Daniel, Isaac, Jacó. Toda essa galera, então, hoje assiste a gente correndo, mas todos os outros, aqueles que foram antes de nós, que partiram hoje, estão na arquibancada, vendo eu e você lutando contra o peso do pecado que nos assedia, que trava a nossa caminhada. Às vezes a gente acha que se sente emperrado, né, nessa vida, de forma espiritual, e é exatamente esse peso que nos embaraça. Mas ele diz assim, olha, corramos com perseverança a corrida que foi proposta a cada um de nós. Hebreus começa assim, e na sequência, então, eu quero compartilhar uma frase que eu achei muito legal sobre fé, de um pastor muito bacana chamado Luiz Saião. E ele diz assim, as pessoas elas não foram citadas no Hall da Fé, capítulo 11 de Hebreus, por serem as mais obedientes. A gente vê lá uns pica-fumo lá, né? Sansão viveu uma vida completamente equivocada, acerta no final, né? Quando ele convoca a Deus para derrubar aquelas colunas. Enfim, não por serem mais obedientes ou as mais religiosas, superiores ou as mais capacitadas. E aqui vai o pulo do gato. A vitória deles se deu pela capacidade de depositar a sua esperança, confiança em fé e fé em um Deus poderoso e na sua palavra. Meu irmão, a gente começa a olhar agora o texto dizendo que essa frase, dizendo que a fé, a minha, a sua fé, ela precisa estar firmada, apoiada na palavra. Porque se a sua fé estiver apoiada no homem, por exemplo, em mim, está perdido, meu querido. É roça para você. O homem, ele é o quê? Falho, pecador, né? Por mais que a gente tenta manter a nossa palavra, né, como palavra de homem, a gente é falho. Mas nós conhecemos um que é fiel. E que esse não falha. E a palavra dele não faz curva como a minha palavra. A palavra dele é reta. E onde nós ouvimos e vemos sobre histórias que falam da sua palavra? Nas Escrituras. Que é fiel e inerrante. E olha, nessa semana me veio um texto falando sobre isso. E eu falei, uau, como é poderosa a palavra, né? Como a palavra de um homem, e aí um homem diferente. Um homem santo, o Filho de Deus, aquele que co-criou todas as coisas. E ele diz, num texto formidável, que diz assim, olha essa história. Um oficial, ele implora, né, para que o Senhor Jesus vá a favor dele e vá até um lugar para que o seu filho não morresse. Seu filho estava adoentado e ele diz, por favor, Senhor, venha até a minha casa para que o Senhor, então, exerça cura sobre ele. E aí, olha o que acontece. Jesus, ele diz, volte, disse Jesus, seu filho viverá. Meu irmão, hoje eu me peguei naqueles pensamentos de pai fresco. E pai fresco pensa umas besteiras, né? Porque a gente vê, ouve muita coisa, né? E eu falei assim, eu falei, nossa, pensou se a Lívia, quem não conhece a minha... Ó, seu Samuel, depois você vai lá conhecer minha filha, ó. 3 meizinhos, filho. 3 meizinhos. E o pai fresco sou eu. É uma princesa, ela é linda mesmo. Puxou a mãe. E eu me peguei pensando, eu falei, nossa, já pensou se a Lívia? Porque existem casos assim. A criança tem uma doença rara, ó o pensamento de pai fresco. E às vezes a doença rara implica numa medicação caríssima. E aí você vai ver as mães numa maior correria, né? Em Facebook, campanha daqui, campanha dali. Tipo, remédio que custa 500 mil reais, mano. E aí você fala assim, cara, se eu passasse por uma situação dessa, o que, que eu ia fazer com essa menina? E olha, meu irmão, vocês que são pais, viveram essa experiência, eu achava que era tudo a história da carochinha, né? E agora eu estou vivendo essa experiência com a minha filha, de verdade, irmão, você pula na bala por causa dela. Se você puder arrancar um braço por causa de um filho, eu acho que você arranca. Porque você começa a olhar para aquela criancinha, né? E você fala, cara, ela é... Apesar de ser bonita como a mãe, ela tem uns tracinhos do pai, né? Graças a Deus, né? E aí você começa a se enxergar na criança, cara, e você fala, meu, você é minha filha, ela depende de mim, eu preciso viver por ela. E aí me peguei vindo, eu não dirijo, dirijo só moto, né? Com a bebê do lado e vendo ela gugu, dadá, com o dedo na boca, ela chupa dedo assim, ó. Nunca vi criança chupar dedo assim, gente. Ela chupando o dedo, eu falei, cara, se acontece uma coisa dessa, o que, que eu faço? Olha essa história, meu irmão. Você diante de um homem e você olhando a multidão dizendo, olha, ele é filho de Davi, ele é o Messias que chegou. E aí o seu coração enche de esperança e fala, ele tem a solução. E aí você encontra o homem, você está de frente para o homem e o homem então fala assim, olha, por favor, vai lá curar minha filha. E Jesus fala assim, ó, volta, filho, volta, seu filho viverá. Pergunta, Willis, você volta? Você voltaria, Willis? Olha o Arthurzinho na sua mente agora. Mas não dá uma vontade de catar ele no aqui, né? Falou, vamos comigo, filho. Vamos que eu vou pagar um Mac para nós lá quando chegar. Não dá vontade? O que impressiona nesse texto é que ele diz assim, volte, disse Jesus, seu filho viverá. Olha o que acontece. O homem creu nas palavras de Jesus. E ele fez o quê? Foi, partiu para casa. Esse homem é de fé, irmão. E olha o que acontece na sequência. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. E aí o cara ficou intrigado. Ele perguntou, só para tirar dúvida, quando o menino havia começado a melhorar? E eles responderam, ontem à tarde, a 1 hora, a febre subitamente desapareceu. Então, o pai percebeu que havia sido naquele exato momento em que Jesus tinha dito, ou seja, que ele tinha falado a sua palavra. A minha fé está apoiada em quem? Precisa estar apoiada na palavra. A fé desse homem, desse pai, pai como nós, se apoiou e se firmou em uma palavra. Na palavra de quem? Do pastor Picafumo? Não. Na palavra do próprio Deus, Jesus. E ele diz assim, havia sido naquele exato momento em que Jesus tinha dito, seu filho viverá. E o oficial e toda a sua casa creram em Jesus. Então, fé também é uma fé que salva, né? A nós conhecemos na escolinha bíblica, aprendemos e vimos aqui, sola Cristo, que a vida eterna ela vem por meio de fé, e fé em Cristo, arrependimento e fé, essa é a base do cristianismo. E aqui a gente vê que essa fé ela é progressiva, ela é desenvolvida, ela é aperfeiçoada. O homem já tinha fé lá em cima no Messias, só que aqui a fala parece que ele creu mais, né? Ele se encheu mais, porque ele viveu uma experiência real com Cristo Jesus. Fé firmada na palavra. Amém, glória a Deus. Mas sabe fé em quem? A gente ora e a gente fala, em nome de Jesus. Jesus, é o Senhor que faz. É o Senhor que faz. Sim. Amém. E ela tá firme e forte aí, né? Olha a Chile aí, ó. Amém. Olha essa história aqui, ó. Olha esse novo relato que eu trouxe para vocês. Olha só. Agora não é mais o Luiz Saião. É o Frank Laubar. Nem sei falar o nome do cara. É meio, né? O Laubar. Deve ser isso, né, o Rafa? Olha o que ele diz. A fé é a confiança inabalável de que um dia Deus cumprirá todas as suas promessas e profecias. E ele continua. A fé tem Deus como o seu objeto e a palavra de Deus como o seu fundamento. Porque Deus falou, nós cremos. Porque Deus prometeu, nós confiamos. E aí, eu trouxe mais um relato da vida do Deus encarnado que veio nessa terra e que viveu junto a nós. Olha só. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano, mais uma vez, se aproximou dele e suplicou, Senhor, e olha só que legal, aqui já não é o filho, né? Porque às vezes a gente ama um amigo, cara. Às vezes a gente tem um relacionamento profundo com o nosso chefe, com pessoas queridas, né? Que a gente faz um esforço para que elas também estejam bem. E aqui me admira que um centurião, ele tinha um relacionamento muito grande um servo, um jovem dele, alguém que servia, talvez, na sua casa. E ali ele diz assim, ó, meu servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse, eu vou até lá para curar. Agora é diferente, né? No primeiro ele fala, vai para você. Agora Jesus, nesse aqui, ele fala assim, não, eu vou lá. E aí, olha só, meu Deus do céu, olha só. Eu vou até lá para curá-lo, uma afirmação. O oficial, porém, respondeu, Senhor, eu não mereço que entre na minha casa. E aí ele vem, basta uma ordem sua e meu servo, ele será curado. Meu irmão, que fé é essa, irmão? E é uma fé tão grande, tão genuína, que olha qual que é, o que acontece aqui na sequência. Ó. Quando Jesus ouviu isso, ele ficou admirado. E olha, Jesus fica admirado com uma fé, gente. E ele diz assim, e disse que aos que seguiam, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. Foi tão admirável que esse homem diz, cara. A confiança no homem que tinha a palavra era tão grande que ele diz assim, olha, eu tenho um exemplo de vida. Eu cortei o texto ali. Se quiser ler na íntegra, depois vai lá no texto. Eu cortei. Mas o texto diz assim, porque não ia caber ali. Ele diz assim, olha, manda, fala uma palavra, porque eu tenho um exemplo de vida. Eu mando meu servo ir, meu servo vai. Eu mando meu servo ir para lá, ele vai. Eu mando ele ir para acolá, ele vai. Então, a mesma coisa com o Senhor. Manda uma palavra, que a sua palavra basta. E aí a consequência foi, eu jamais vi fé em Israel. Sabe o que acontece nisso aqui, gente? Que eu fiquei pensando, quando tudo se findar aqui nessa terra, quando Jesus voltar e nós sentarmos às bodas do Cordeiro, naquela mesa, né, de jantar, celebrando Deus eternamente, talvez lhe será apresentado esse homem que não tem nome, mas um homem que manifestou uma fé tão grande, mas tão grande, que admirou até a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua. E também lhe digo, muitos virão de toda parte, do leste, do oeste, e se sentarão na mesa com Abraão. Aqui está falando exatamente dessa cena que eu estou dizendo. Isaac e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde há choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano, volta para casa, fiote. Tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Olha a frase que o cara fala ali, ó. A fé é uma confiança inabalável. Esse homem não duvidou em momento algum que um dia Deus cumprirá suas promessas e profecias. A fé tem como seu objeto a palavra de Deus, como seu fundamento, porque Deus falou, nós cremos. Profundo isso, gente. E aí, no capítulo 3, a gente viu, né, na parte 1, que ele começa a citar, né, as pessoas, né, os heróis da fé. E a gente agora, em Hebreus capítulo 11, ele vai falando, nessa primeira metade do capítulo 4, até, do versículo 4 até o versículo 32, ele começa a citar um monte de personagem. Ele começa dizendo de Abel, né? Uma fé que oferece de forma correta. Ele vai falar sobre Enoque. Enoque, um homem que foi chamado de amigo de Deus, que não foi encontrado mais nessa terra, porque foi levado para estar na presença do Senhor. Ele vai falar sobre Noé. Daniel pregou aqui sobre Noé. E sobre Noé, a gente tem aquela fé que trabalha, aquela fé que acredita. Nunca tinha chovido na terra, gente. Deus falou, vou derramar água, vou derramar o dilúvio, constrói a arca. Eu acho que eu não ia construir, irmão. Estou no terceiro dia carregando madeira sem ver chuva, irmão. Você ia falar assim, sabe o que a gente aprende aqui? Uma fé operosa. Na sequência, então, ele chama um homem. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Vai para onde eu vou te mostrar, meu querido. Olha, de ti eu farei grandes nações. Ele chama um homem para sair do seu conforto, do seu lugar, da sua adoração, porque ele era um adorador. E olha, vem e vai para um lugar onde você não sabe nem onde é. Sabe o que é isso? Fé. Baseado em quem? Na palavra. A gente tem Sara, Jacó, né? A gente tem os seus filhos ali, Isaac. Na sequência, a gente tem quem? Moisés, né? Um grande personagem da Bíblia. Depois a gente tem José, que foi preso de forma injusta, que amargou na prisão, mas sempre confiando nas promessas do Senhor. Nós temos naquela listinha ali a última imagem, sabe quem? Uma prostituta, irmão. Raabe, que vivia em Jericó, que deu guarita para os espias e confiaram no Deus daqueles homens. E sabe que uma coisa intrigante para mim de tudo isso? É que todos esses homens e mulheres manifestaram uma fé. Uma fé na palavra daquele que falou. Uma fé que eles considerado preciosa e justa. Mas sabe o que aconteceu com a fé desses camaradas? Olha o que o texto diz de Hebreus capítulo 11, de 13 a 15. Falando sobre esses homens e mulheres. Diz assim, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela que por onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus promete, esses homens entram na história por meio da fé, e eles descobrem que eles estão peregrinando, caminhando nessa terra, mediante revelação de Deus, que é progressiva, né? Vai acrescentando um pouquinho mais, e eles começam a se dar conta que essa promessa ela não é aqui, mas ela está por vir, e essa promessa vem para nos levar, sabe para onde, irmão? Para uma outra pátria, uma pátria celestial, que, olha, gente, está muito longe dos nossos olhos. Sabe por quê? Os nossos olhos, os meus olhos, os seus olhos estão presos e travados aqui, sabe aonde? Nesse tempo, ao qual a gente quer conquistar, quer viver bem, quer comer bem, quer ter o melhor dessa terra e esquece que o melhor ainda está por vir, irmão. E que aquele que começou a andar nessa caminhada, ele é peregrino e forasteiro, como diz o próprio texto. E o que é a vida de um peregrino? O que o peregrino faz, gente? O peregrino é caminhado, irmão. Ele não consegue se fixar, porque não é o lugar dele, irmão. E na nossa terra aqui, a gente se sente hoje como gente estranha. Por mais que a gente se acostume a tudo isso, a gente precisa entender que tem algo preparado maior para mim e para você, irmão. E é muito legal que ali, por exemplo, no texto de Moisés, ele viveu num contexto, no mundo egípcio, que o povo estava crescendo demais. E olha o que o presente século, na época dele, fazia. O povo vai ficar muito forte. Vamos fazer o seguinte, para o povo não ficar muito forte, o administrador da época teve uma ideia incrível. Vamos matar todos os filhos. Então, todos os filhos dos hebreus que nascerem, mata e joga no rio Nilo. Já pensou, irmão, a cena? A espada, ainda nasceu menina ali, né? Mas se nasce menino, é espada e rio Nilo. Os pais de Moisés, então, sabendo disso, mas confiando no Deus do impossível, faz um cesto de junco, faz um betuminho lá, coloca um betume, coloca Moisés dentro desse cesto e larga ele vivo no rio Nilo. Porque se fica em casa o menino chora, o que acontece? Espada e rio Nilo. Eles confiando de que Deus ia trabalhar com provisão, aquele menino então está lá no rio Nilo, dentro do cesto, vai levando então a correnteza, levando, e a sua irmã Miriam vai só fitando atrás das moitas, só, está indo longe. De repente, a filha de Faraó vai se banhar com as suas servas no rio, e a filha de Faraó pega aquele menino, ama aquele menino e trata aquele menino agora como seu filho. A ironia do destino, da soberania de Deus, é que Miriam estava acompanhando. E Miriam chega e fala assim, olha, eu tenho uma mulher aí que está amamentando, quer deixar lá para nós amamentar? Você cuida. Nossa, que beleza, que legal. A mulher vai lá, olha a ironia. O filho é devolvido para a mãe amamenta seguramente o filho agora, e ele vira então o jovem Moisés, entra para o palácio, vai viver como um egípcio, como filho de Faraó, com todas as regalias que ele poderia ter naquela época, mas a palavra de Deus diz que Moisés, ele rejeita toda aquela vida para sofrer com o seu povo. E olha o que a palavra de Deus diz, capítulo 11 de Hebreus, versículo 24 e 26, gente. Olha o que a palavra de Deus diz sobre Moisés. Capítulo 11, versículo 24 a 26, a palavra de Deus diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Prazer transitório é bom na hora, depois é B.O. E olha lá, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Meu querido, olha o que essa palavra diz, irmão. E sabe quem entra em cena de forma estranha, porque eu não consigo interpretar isso aqui? Olha a figurinha aparecendo na tela aí agora. Quem é esse? Cara, o autor de Hebreus diz que Moisés, ao invés de gozar dos prazeres transitórios que era oferecido para ele, ser o cara da época, ele prefere, olha a Bíblia citando aqui, o opróbrio de Cristo. Ou seja, lá atrás mencionando, olha, ele preferiu a vergonha que Cristo sofreu na cruz, sem nem mesmo ele saber quem é Cristo, só visualizando debaixo de promessas. Lembra da promessa de Gênesis? A semente de Davi? A semente da mulher? Ele tinha conhecimento desses relatos, mas ele abandonou tudo para viver, sabe por quem? Por esse. E todos esses personagens aí que você está vendo na tela, eles olhavam para frente, meio que embaçado, mas olhando para Cristo, fixando os seus olhos na pátria celestial. Isso é louco demais isso, gente. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Eu selecionei os nossos personagens ali, né? Esses personagens aí é Abraão e Sara. A palavra diz que a convicção de fatos que não se veem. Abraão é chamado, Willis. Ele é chamado para um relacionamento com Deus. Ele é chamado para um relacionamento onde Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela, de ti eu farei uma multidão, uma nação que são incontáveis. Abraão, num determinado momento, tem uma resenha com Deus e Deus fala assim: olha para as estrelas do céu, vê se você consegue contar. E Abraão então começa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá não, senhor. É, Abraão, a sua posteridade, a sua herança vai ser maior do que as estrelas do céu. E sabe o que me vem à mente? Me vem à mente que Abraão tem mais de 80 anos, seu corpo já está amortecido, a sua mulher ela é estéril. E ele agora fica com o quê? Cheio de fé num Deus que promete algo para ele que talvez seria impossível. Mas nós, a palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 4, versículo 18 a 20, diz assim: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve crendo que se tornaria o pai de muitas nações. O cara creu contra esperança, irmão. 80 anos, mulher estéril, creu contra esperança. Pois Deus lhe tinha dito, olha mais uma vez, fé firmada em palavra. Deus tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá, estrelas dos céus, areias do mar. E a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, e não é 80, tá, gente? Desculpa, foi mais 20 para frente, é 100, tá? Ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre da Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão nas promessas de Deus vacilou. Na verdade, ele se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que ele prometeu. É óbvio, é real, que Abraão também escorregou. Em vez de esperar a promessa, porque a gente não sabe como vem a promessa. E aí ele achou que tinha que deitar com Agar. Teve Ismael, o filho Ismael, e o filho Ismael, ele é o pai dos árabes, que hoje vive uma guerra ferrenha contra os judeus. E aqui, gente, a gente olha para um homem, eu coloquei até o oclinho ali, ó, dá uma olhada no não sei se dá para pegar a visão aí, ó. Ó o oclinho, ó. Pô. Deus, ele diz para Abraão: coloque, meu querido, os olhos, os óculos da fé, porque os meus óculos, os óculos da fé, os óculos de Deus, nos faz enxergar algo que a gente não vê, irmão. E sabe por quê? O que o texto continua dizendo ali, ó, pela fé, olha só o que a gente não vê, pela fé entendemos que foi o universo formado, mais uma vez, pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, essa garrafinha aqui, ela virou uma garrafa, né, que comporta uma água gelada, né, de um X-tapa que eu tomei aí na semana, ó, aqui na igreja. Quem já tomou um X-tapa? 1,80, irmão, top. Essa garrafinha aqui, a gente sabe de onde que veio, né? Deve ter passado pela mão do Daniel, que tem lá que trabalha lá com a reciclagem, é dono de um ferro velho, que foi levado lá para o cara, triturado, voltou de novo para o X-tapa quebrado aqui, onde eu comprei o X-tapa. Matéria-prima, plástico. De onde que vem o plástico? Eu não sei. Petróleo, aí, ó, os caras aí, é mais inteligente aí. Ó. Vem do petróleo. Petróleo, uns vão falar que é dos dinossauros, né? Mas deixa que isso aí para lá. Sabe o que a Bíblia nos ensina ali? Que pela fé foi criado o universo. E a palavra que é usada para a criação do universo é haja luz, que é um termo da Vulgata Latina, uma tradução chamada ex nihilo, ou seja, Deus cria do nada. Deus ele criou o universo do nada, não tinha matéria, Deus cria do nada. E às vezes na nossa vida, nós vamos enxergar por meio da fé coisas que são criadas do nada na nossa vida, que não tem perspectiva. Mas Deus ele vai e cria. E aí tem um testemunho muito bonito, que eu acho muito legal, de um missionário. Ele foi para uma missão transcultural, viver numa tribo, numa etnia completamente diferente da realidade dele. E lá ele viveu nessa etnia, gente, por vários anos. Viver num contexto diferente, difícil, irmão. Pregar o evangelho, a palavra de Deus, para uma cultura completamente avessa a essas realidades, difícil. E esse homem ficou lá, Chicão, batalhando. 1 ano, 2 anos, 3 anos, vários anos nessa missão. Sabe quantas almas ele alcançou por meio da sua pregação, do seu trabalho, cheio de esforço? Sabe quantas? Nenhuma alma. E ele tinha amigos, né, naquela época, se comunicando com cartas, ele dando os relatórios para os amigos. Os amigos chegam e dizem assim, olha, comovidos, né? Talvez olhando, falam, o cara estava frustrado. Porque é engraçado, né, que sucesso para nós, né, na nossa cultura ocidental, sucesso é medido por desempenho, irmão, por números. Isso é sucesso, né? E aí, cara, talvez aqueles amigos diziam assim, nossa, o cara está completamente triste ali, frustrado por tudo que ele está vivendo. Vamos fazer o seguinte? Vamos mandar um presente para ele. Vamos mandar uma carta primeiro para chegar daqui um tempo lá para ver se ele responde. Olha, a gente quer mandar um presente para você, a gente está vendo a sua luta, a gente quer agradar você, te deixar feliz. E aí a carta chegou e a carta então foi devolvida. Aquele missionário, depois de vários anos naquele campo, sem nenhuma alma, ele manda uma carta de volta e a carta dizia assim, olha, manda para mim uns utensílios com cálices para que eu possa realizar a ceia aqui. Sabe aqueles que a gente tem mais antigo? Agora ficou moderno o negócio, sabe? Aqueles que é de alumínio, que tem os copinhos, não sei o quê. Manda para mim que eu quero celebrar a ceia aqui. E aí, meu querido, sabe o que acontece? A carta chega com o pedido. Os caras olham aquela carta, os amigos, né, e falam, nossa, o cara deve estar pirando lá no campo missionário. Mas celebrar a ceia sozinho, ceia, se celebra com quem acredita, né? Com quem confia em Deus, depositou sua vida em Deus. Com essas pessoas a gente celebra a ceia. Só que ele está sozinho lá. Mas os caras foram lá, fizeram o pedido, compraram o utensílio, os cálices, né? Fecharam lá e despacharam. Naquela época chegava de navio, né? Despacharam. E entre despachar o presente e a chegada do presente no local, se passaram uns meses de navio, mas o sobrenatural começou a acontecer. A fé, que é sobrenatural, que a gente não conhece, entre a saída do cálice da sua origem, a chegada do cálice na mão do missionário, naquele período de fé, naquele período de confiança no impossível ou naquilo que não existe, 10 almas se converteram. E aí, naquele momento, ele recebe aquele cálice e ele celebra a ceia do Senhor, algo que a gente vai fazer hoje aqui, nessa manhã, com 10 almas que estavam lá. Sabe o que essa história mostra para mim, gente? É que às vezes também a nossa fé vacila, né, gente? Estamos orando aqui por mulheres aqui orando por maridos, maridos aqui orando por esposas, pais orando por filhos, né? E a gente já fala, nossa, e é tudo difícil, e é complicado. E a gente percebe que Deus ele se move no sobrenatural e faz quando a gente não vê. E esse daqui é um exemplo disso. A gente chegando no fim, Chegamos próximo do versículo que ele fala sobre os heróis da fé, os grandão lá, né? E depois ele chega no momento que ele diz assim, ó: que mais eu direi? Certamente vai me faltar tempo. Ele queria se estender, ele queria falar do monte. Fala, olha, eu vou parar por aqui porque não vai dar tempo. E ele diz assim, ó: não me faltará tempo necessário para me referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ele diz: não vai dar tempo de falar desses caras. Tem muita gente boa que eu queria falar. E é legal que essa lista aqui, gente, ela contempla homens pecadores como eu e você. E aí, a gente percebe nesse momento que a fé, ela não se apoia nas circunstâncias. E eu quero te trazer daqui duas comparações para você ver que a fé, ela não se apoia em circunstâncias. Ou seja, eu tenho mais fé porque eu estou vivendo bem. Porque ontem eu fui comer no casamento do meu cunhado lá, uma comidinha da hora. Não, olha o que esse texto diz. Primeiro esse, gente. É a continuação de Hebreus 11, 32. Diz assim, ó: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, né? Quem foi? Daniel. Extinguiram a violência do fogo. Quem foi? Sadraque, Mesaque e Abednego. Escaparam do fio da espada, Paulo escapou várias vezes. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos e estrangeiros. Aqui a gente vê uma galera triunfando, não é isso? Então quer dizer que fé é triunfo? Olha o texto continua e diz o seguinte: alguns triunfaram. E aí na sequência ele diz: alguns foram, peraí, mas alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, Isaías, morto ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelha, João Batista e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Esse é o tipo de fé, meu irmão, que você quer? Mas esse é o tipo de fé que é proposta para nós, irmão. Porque sabe o que diz desses caras? Versículo 8. Homens do qual o mundo não era digno, Willis. Homens dos quais o mundo não era digno. Me vem um texto na mente de Filipenses. Deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 1, gente, quem quiser abrir. Versículo 29. Talvez você esteja acostumado a ouvir uma mensagem triunfalista, de vitória, que vai encher seu bolso de dinheiro. A palavra de Deus, ela é muito ao contrário disso, irmão. Ela é mais profunda e ela diz diferente, talvez, daquilo que a gente tem acostumado a ouvir. Diferente daquilo que você ouve na televisão. E olha o que a palavra de Deus diz. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecer-se por Cristo, e não somente de credes nele. Uau, olha o que está dizendo, gente, porque foi concedido, foi dado para você, não só o privilégio de crer naquele que salva a sua alma, isso é privilégio, mas foi concedido para você, sabe o quê? A graça, o favor de sofrer, Por quem? Pelo pastor? Pelo Corinthians? Pelo Bolsonaro? Padecer por quem vale a pena, por Cristo. E não somente de credes nele. Esses homens, outros triunfaram, outros foram subjugados, mas todos eles estavam de olho aonde, irmão? Na promessa da palavra, apoiado na promessa da palavra, de que um dia eles iriam desfrutar daquilo que é valioso, de uma vida eterna com Deus, de uma pátria celestial. Homens dos quais o mundo não era digno, irmão. Os caras caminharam, não era digno desse mundo receber esses caras. Homens pecadores. No meio dele tem um monte de tranqueira ali, né? Sansão, Felipe, será? Ixi, oh Deus, é mais. Para a gente finalizar, algumas lições importantes aqui. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos. Os caras, por meio da fé, naquele tempo, naquele período, eles subjugaram reinos. Eles venceram batalhas, conquistaram fisicamente territórios, a gente vê isso. Sabe o que nós fomos chamados hoje? Homens e mulheres de fé, nos quais subjugam o reino. A palavra de Deus diz, em aquele versículo seu de batismo, qual que é? Uma salva de palmas pro menino. Decorou, hein, Samuel? Tá decorado, hein? Subjugaram o reino. Subjugaram o reino. Edivane acabou de citar o versículo de batismo dele. Foram transportados do reino das trevas para o reino do seu amor. Hoje, então, os cristãos, por meio da fé, também subjugam o reino de Satanás, que tem escravizado o monte, ao qual nós temos o poder, por meio da fé, da palavra em Cristo, de promover, irmão, essa transformação do reino das trevas para o reino do seu amor, irmão. E isso acontecendo hoje. E só acontece na medida que a nossa fé transborda e a gente consegue, então, compartilhar a palavra para que a fé de outros se apoie em algo real e concreto, não no nada, não numa fezinha abstrata. A gente falou, fezinha, pensamento positivo, eu vou, vai aonde, meu querido? Olha só, aos quais, por meio da fé, subjugaram reinos e praticaram a justiça. Sabe o que isso me ensina? Que o negócio é difícil, que eles viveram em meio à corrupção. Daniel, lá, o Sadraque, Mesaque e Abidinego, é jogado na fornalha ardente, sabe por quê? Por praticar a justiça, por adorar um Deus Todo-Poderoso, mas, e é colocado diante agora de uma adoração ao Estado, adoração a Nabucodonosor, e os caras falam, não. Eu preciso praticar justiça sobre aquilo que eu creio. Ah, então você vai ser jogado na fornalha ardente. Quantos não se dobraram, mas eles praticaram justiça. Para a nossa prática aqui, para você ser reconhecido por meio da sua fé, você precisa viver nesse presente século, sabe o quê, irmão? Vivendo isso, praticando a justiça. Praticando a justiça no seu trabalho, quando você é chamado para corromper. Sabe aquela carga que chega? Chegou 200. Aí o cara fala assim, faz o seguinte, filho, marca 198 aí na chegada, que não é racha aquelas duas lá. Ó, vai dar 1.000 para cada. Se é o herói da fé do presente século, você diz, ô, meu querido, não dá, ô, irmão. Não dá para fazer essa rachadinha. Eu preciso praticar a justiça, preciso viver por fé. Entende qual é que é? Na fraqueza, tiraram força. E nós somos fracos, irmão. Mas a Bíblia diz que é na fraqueza que Deus nos fortalece. Porque é na fraqueza, irmão, que um homem que não tem mais forças para lutar com qualquer coisa, com um desemprego, com uma doença, onde ele se achava, ó, né, até, pá, não, eu estou sob controle. Mas chega uma hora, meu querido, ó, chega uma hora, irmão, que é na fraqueza que a gente se coloca na posição de Deus, tem algo para mim, tem algo para mim. E aí Deus faz o quê? Fortalece, levanta, coloca de pé e vamos caminhar por meio de fé.